Graça e paz, meus irmãos. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Aleluia. É um prazerzaço estar com vocês mais uma vez, podendo compartilhar do Evangelho de Deus. Eu não tenho dúvida alguma que o Senhor está nesse lugar. Eu já pude sentir a presença dEle aqui enquanto nós adorávamos ao Senhor. E Ele vai continuar falando conosco. Eu espero que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e que possamos conhecer ainda mais da pessoa de Jesus. Eu quero ler com vocês Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 27. Eu vou chamar a ministração de hoje O Impacto do Evangelho. O Impacto do Evangelho. O verso 27 diz assim: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Amém? Glória a Deus. Um dos livros que eu mais li, ou que mais tocou a minha vida, depois da Bíblia, é um livro chamado Deus é o Evangelho, do John Piper. E qual é a ideia do livro? Vou dar um spoiler aqui. Ele está dizendo que Deus é a maior dádiva do Evangelho. Essa é a ideia central do livro. E aí ele vem dizendo que todas as doutrinas bíblicas, tudo que Jesus Cristo realizou, tem como finalidade nos aproximar ou nos conduzir a Deus. Ele usa, por exemplo, 1 Pedro 3,18, que diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, ele diz que toda a doutrina, tudo aquilo que Jesus Cristo realizou, tem como propósito maior nos aproximar de Deus, porque Ele é o maior presente do Evangelho. Eu já vi pessoas dizendo que o maior presente do Evangelho, da justificação mediante a fé, é a não condenação. Glória a Deus, eu não estou mais condenado, aleluias. E a não condenação é um grande presente, é claro. Mas se nós somos libertos, é para termos um relacionamento com Deus. É para sermos conduzidos novamente a Deus. Eu costumo dizer que o que o homem perdeu de mais importante, de mais precioso no jardim do Éden, não foi o jardim. Eu sei que hoje muito se fala em retornar ao jardim, eu quero voltar ao jardim, mas o que o homem perdeu de mais precioso não foi o jardim, foi o Deus que criou o jardim. Foi a presença. É claro que quando nós perdemos a presença, quando nós perdemos o relacionamento com Deus, tudo ficou debaixo de maldição. Toda a criação ficou debaixo de maldição por causa dos nossos pecados. E eu tenho certeza que o nosso Deus há de restaurar todas as coisas. Ele virá entre as nuvens, nós seremos transformados, teremos um corpo glorificado e toda a criação será redimida. Eu gosto muito de Romanos 8, porque fala acerca disso, da restauração, daquilo que Deus vai fazer não somente com o homem, mas com toda a criação. E eu creio nisso, que tudo será restaurado. Então, nesse livro, o Piper está em todo o tempo falando que Deus é a maior dádiva do Evangelho. Porque quando nós somos conduzidos a Deus, a nossa vida é restaurada segundo a vontade dEle, segundo o seu querer. Por isso que quando Jesus Cristo vier entre as nuvens, tudo será transformado, porque nós estamos falando da plenitude, o que vai trazer restauração sobre toda a terra. Mas o bem maior é o nosso Deus. É o glorioso Deus. E quando eu olho para a pessoa de Jesus, o que eu vejo é o próprio Deus. Porque Ele é Deus. O Pai é Deus. O Espírito é Deus. Felipe disse assim a Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Lá em João, no capítulo 14, verso 9. E Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim, vê o Pai. Ele veio nos reconciliar. E aí, voltando para o texto, a Bíblia diz que Jesus Cristo está passando próximo ao lugar onde recolhiam os impostos, e estava ali um publicano chamado Levi, Mateus, que escreveu o Evangelho. E a Bíblia diz que Jesus olha para Levi e o chama. Entenda bem, os judeus não gostavam dos publicanos. Eles defraudavam o povo. Eles cobravam juros abusivos. Eles eram opressores. É claro que não dá para generalizar, mas geralmente era assim. Eu não sei se vocês se lembram de Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus, logo ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir. Porque ele era um chefe dos publicanos. E aqui Levi, no caso Mateus, é um publicano. E a visão do judeu não era de amores. Mas Jesus Cristo olha para Levi com um olhar de graça. Eu quero falar aqui sobre o chamado em primeiro lugar. É um chamado pela graça, não tem a ver com mérito. Mateus não merecia, mas Jesus Cristo o chamou. Eu não merecia, mas Jesus Cristo me chamou. Eu não sei se você se lembra aonde você estava quando Deus te chamou. Eu me lembro muito bem como era a minha vida. Eu não tenho méritos. Eu fui chamado por graça, por misericórdia. Uma outra coisa em relação ao chamado é que antes de nos pedir que façamos qualquer coisa, Ele nos chama para o relacionamento. Quando Ele chama Levi, Ele está dizendo assim: olha, segue-me. Você agora vai caminhar comigo. Você vai ser o meu parceiro. Ontem eu preguei para adolescentes, né? Aí eu falei para eles o seguinte: que Jesus estava chamando Levi para ser o seu parça. Não é, Mateus? Vem aqui porque eu quero que você faça alguma coisa. Não, Jesus estava chamando para o relacionamento. Caminha comigo. Isso é algo glorioso, isso é graça. E às vezes nós achamos que Deus se afasta de nós porque não estamos tendo uma performance boa. Quantas vezes eu baseei a minha vida cristã naquilo que eu fazia? Quantas vezes eu me frustrei achando que o meu relacionamento com Deus tinha como base a minha performance espiritual? Quantos já se sentiram mal por causa disso aqui? Poxa, eu não estou orando muito, eu não estou fazendo muito isso, eu não estou indo muito aos cultos, eu hoje não dei, esse mês eu não dei o dízimo, meu Deus, eu estou em falta. Deus não me ama mais como me amava antes, porque antes eu fazia mais. Por mais que o crente diga que não passa por isso, lá no fundo, essa cobrança acontece em momentos da nossa vida, onde nós baseamos o nosso relacionamento com Deus naquilo que nós fazemos. Então, quando a performance espiritual é muito boa, poxa, eu estou muito bem, Deus está feliz comigo, Deus está orgulhoso de mim porque eu estou muito bem. Mas aí, quando nós falhamos, poxa, Deus quer me ver longe. Isso é lei. Isso é um relacionamento com base na lei e não na graça de Deus. Porque se, quando Ele nos chamou, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Se quando Ele nos chamou, nós não estávamos produzindo nada, por que agora nós vamos achar que Ele vai nos abandonar por causa da nossa performance moral ou espiritual? Nós somos chamados por graça. Talvez os discípulos não tenham entendido nada. Por que que Jesus chama logo um publicano? Mas Jesus é o próprio Evangelho encarnado. Jesus é a grande notícia. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é aquele que veio nos reconciliar com o Pai. Ele não veio para nos condenar. Ele não veio para fazer mais uma barreira entre nós e o Pai. Não, Ele construiu uma ponte. Ele fez um novo caminho para que pudéssemos estar novamente na presença do nosso Pai e refletindo sobre a terra o amor que nós recebemos dEle. Fomos chamados por graça. Aleluias. Agora, o que o Evangelho realiza na nossa vida? Qual é o impacto do Evangelho na nossa vida? Eu olho para esse texto e eu vejo algumas coisas que acontecem conosco, pelo menos aconteceram comigo, e eu acredito que acontecem com pessoas que tem um encontro com o Evangelho, tem um encontro com a graça, o próprio Jesus. A Bíblia diz que Levi, ao ser chamado por Jesus, ele deixa tudo e segue Jesus. O Evangelho sempre vai gerar renúncia na gente. Não é um pastor dizendo, olha, você precisa deixar isso, você não pode mais fazer aquilo. Não é isso. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Nós enxergamos o valor que há em Jesus e entendemos que não há nada nessa terra mais importante, não há nada mais valioso que o próprio Jesus. E eu acredito que o Espírito Santo abriu o entendimento de Levi para que ele pudesse ver o valor de Jesus Cristo, a ponto de deixar até mesmo o seu emprego, deixar todas as coisas para seguir Jesus, para andar com Jesus. Ele deixa tudo, verso 27 fala sobre isso. Deixa tudo. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, 17, ora a Deus para que ele abrisse o entendimento da igreja, para que a igreja tivesse compreensão, conhecimento de Deus. A igreja de Éfeso. Ele ora para que Deus abrisse o entendimento, iluminasse o coração deles, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem conhecer a Deus. Porque é o Espírito Santo que realiza isso na nossa vida, que abre o nosso entendimento, para que vejamos o valor da glória de Jesus, para que vejamos a beleza de Deus na face de Jesus, para que vejamos o Senhor restaurando todas as coisas pela fé. João 3,16, todos nós conhecemos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o que é a vida eterna? João 17,3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna começa quando você tem um encontro com Jesus. Eu sei que tem muita gente na igreja esperando a vida eterna. Não, porque eu vou morar no céu. Eu vou viver por toda a eternidade com Ele. Mas a vida eterna é relacionamento com Deus. É conhecer a Deus. Diga para o teu irmão, já começou para aqueles que creem no Senhor Jesus. Já começou. A vida eterna é conhecê-lo. É ter relacionamento com Ele. É andar com Ele. E a plenitude disso é a vinda de Jesus Cristo. Aleluias. Transformando esse corpo mortal em algo incorruptível, transformando todas as coisas. A beleza de Deus vai ser vista nos céus e na terra. Aleluias! O Evangelho gera em nós essa renúncia. Porque nos deparamos com algo mais valioso, nos deparamos com a glória de Deus. O Evangelho gera em nós alegria. Levi, depois do encontro com Jesus, sabe o que ele faz? Um jantar, para celebrar. Alegria. Quantos aqui se alegram em Deus? Na presença de Deus, a plenitude de alegria. A sua destra, delícias perpétuas. O Evangelho de Deus gera em nós alegria. O Evangelho gera em nós honra. Ele faz um jantar para quem? Alguém pode dizer? Para Jesus. Honra. É impossível se deparar com a glória de Deus e não querer honrá-lo. É impossível. É por isso que adoração não é uma coisa que nós produzimos para Deus. Adoração é o resultado de um coração que viu a beleza de Deus e se rendeu a essa beleza. Eu começo a ler sobre Jesus, eu começo a ler sobre a glória de Deus, sobre os atributos de Deus, o meu coração vai sendo cheio de alegria, cheio de encantamento com a beleza de Deus, e eu me rendo a Ele em adoração. Eu olho para a natureza, eu olho para o céu, eu olho para os mares, E eu chego à conclusão que Deus criou todas as coisas. Eu fico maravilhado e eu me rendo em adoração. É uma reação à beleza de Deus, aos atributos de Deus. Então, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, quando de fato recebemos o Evangelho, porque eu volto a dizer, o Evangelho é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele é a riqueza. Pastor, e as outras coisas? Não se comparam a Ele. Não se comparam. E o impacto do Evangelho na nossa vida gera em nós essa honra a Deus. Coloca dentro de nós um desejo de vestir a camisa. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de futebol. Quem aqui gosta de futebol? Eu gosto muito. E eu sou torcedor do Flamengo. Aí, escuta uma coisa. O cara chega para vestir o manto rubro-negro. Ele é flamenguista desde pequeno. Ele pega o escudo. Você sabe muito bem quando o jogador torce pelo time. Na apresentação, ele pega, ele beija o escudo. Ele olha para a torcida. Você percebe a paixão do jogador. Quando nós recebemos o Evangelho, nós queremos colocar a camisa do reino. Aleluia. Nós queremos honrar a Deus. Seja com a nossa oferta, com o nosso dízimo, com a nossa vida por completo. Nós queremos honrar. Não é pelo pastor Oséias, não é pelo Sei, não é pelo nome de Jesus. Não é pelo pastor Reginaldo, não é pela denominação, é por Jesus. É pelo reino dele. Porque ele veio à terra e instaurou esse reino. Aleluias. E ele está fazendo uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra. Ele está restaurando todas as coisas. Ele já começou. É por isso que você está aqui hoje. Porque um dia o Espírito Santo ministrou o seu coração acerca do Evangelho. Você está aqui. Ele começou uma grande obra. Ele está realizando algo glorioso. E eu não sei você, mas eu quero participar daquilo que o meu Pai está fazendo. Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Eu preciso enxergar essa missão como uma honra, como um privilégio. Estar nesse time. Resgatando pessoas do império das trevas. Anunciando, proclamando o evangelho do reino. Até que ele venha. Honrando a Deus. Vocês se lembram de Neemias? Restaurando os muros, os portões de Jerusalém. Jesus é o nosso melhor Neemias, que está restaurando todas as coisas. Aleluias. E quantos querem estar com Ele naquilo que Ele está fazendo? Quantos querem estar com Ele naquilo que Ele está realizando na terra? Eu quero estar com Ele, eu quero vestir a camisa. O Evangelho gera em nós honra, louvor. E para finalizar, o Evangelho gera em nós um anseio ardente de compartilhar, de proclamar o Evangelho, as boas novas. O verso diz, o 29, diz que ele ofereceu uma festa. E tinham muitos publicanos ali, naquele jantar. Ele chama todo mundo para conhecer Jesus. Para conhecer o Messias. Esse é o tempo de nós chamarmos pessoas para conhecer Jesus. Aleluia. E eu digo mais, as pessoas podem conhecer Jesus através da tua vida. Porque Ele quer se manifestar através de nós. Agora entenda bem. Para que Jesus Cristo viesse a nós, para que Ele se aproximasse de Levi, como Ele se aproximou, Ele pagou um preço muito alto depois. Sempre que você se deparar com Jesus Cristo curando os enfermos, se aproximando das pessoas, saiba que Ele estava assinando a sua sentença de morte naquela cruz. Saiba disso. Quando Ele se aproxima, Ele chama, Ele faz isso porque no futuro Ele iria pagar por essa aproximação, porque Ele era Deus se aproximando de pessoas, de pecadores. Mas na cruz, Ele assumiria o nosso lugar. Para que ele pudesse se aproximar de Levi, para que Ele pudesse se aproximar de cada um de nós, Ele ficou separado do Pai na cruz, em nosso lugar. Por isso que Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Então, ali Ele estava assinando uma sentença de morte. Quando você se depara com Jesus Cristo curando, Ele está assinando o seguinte: eu vou levar essa enfermidade na cruz. Se hoje nós somos curados, se hoje nós somos sarados, é porque lá na cruz, Ele ficou em nosso lugar. Ele sofreu a morte de cruz. Esse é o Evangelho. Que Ele foi entregue por nossos pecados. E ressuscitou para nossa justificação. E Ele vai voltar. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas hoje, assim como Ele chamou Levi, assim como Ele chamou esse homem pecador, Ele está dizendo para cada um de nós: venham estar comigo, venham caminhar comigo, venham participar comigo daquilo que eu estou fazendo. Talvez você nunca, você jamais tenha dito: Jesus, a minha vida é tua. Jesus, eu quero caminhar contigo. Eu quero te seguir. Hoje você pode dizer isso. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Jesus, eu quero caminhar contigo. Tem muita gente que diz assim: não, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fazer isso, fazer aquilo. Entenda uma coisa. O único que tem poder para te libertar é Jesus Cristo. E se Ele está te chamando hoje, entrega o seu coração a Ele, entrega a sua vida a Ele, porque é Ele que vai transformar o teu interior. E quando o interior é transformado, a vida por fora também é transformada. É algo gradativo. Deus está transformando as nossas vidas. Saiba que aqui nessa igreja não tem pessoas perfeitas. Tem pessoas em construção. Tem uma canção que eu compus que diz assim: eu estou em construção, Cristo é a perfeição, e Ele está sendo forjado em mim. Gravou isso? Eu estou em construção, Cristo é a perfeição, e Ele está sendo forjado em mim. Você está em um lugar em que as pessoas estão sendo transformadas de glória em glória, diante da presença de Deus, para o louvor da glória de Deus. Aleluias. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Tem uma canção que cantaram aqui hoje, que fala sobre comunhão. E eu quero cantar com vocês essa canção. Mas entenda bem, nós acabamos de ministrar sobre o chamado de Jesus, sobre o impacto do Evangelho em nossas vidas. Eu quero que você creia naquilo que você está cantando. Que você acredite no poder do Evangelho para transformar a tua vida. Ele está conosco. Ele não vai nos deixar. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, há de completar. Pastor, mas tem tanta coisa para ser transformado na minha vida ainda. O que nós precisamos? De relacionamento com Jesus. Eu poderia pregar assim, olha. Eu poderia pregar assim. Meu irmão, você precisa renunciar. Meu irmão, você precisa ser feliz. Você precisa celebrar a presença de Deus. Eu poderia pregar assim. Meu irmão, você precisa honrar. Tem que honrar. Meu irmão, você tem que evangelizar. Mas você sabe disso. A grande questão é o que vai gerar isso em nós. E o evangelho é o poder de Deus. O que gera isso em nós é a revelação de quem é Jesus. É revelação do que Ele fez por nós. Eu poderia transformar essa pregação em uma cartilha de regras. E você ia sair daqui com lei no teu coração. Eu tenho que fazer com peso, sobrecarregado. Porque você não tem inspiração para fazer, você não tem poder para fazer. Agora, é por isso que o tema da ministração é o impacto do Evangelho. O que eu preciso? Voltar-me para Ele. Show. Voltar para o relacionamento. Pastor, eu não tenho sentido o desejo de evangelizar. Eu não tenho tido força para renunciar. O que eu faço? Diga isso a Jesus. Se achega a Ele e diga, Senhor, eu tenho tido dificuldade. Mostra-me a Tua beleza. Mostra-me a Tua glória. Mostra-me quem Tu és. Você pode cantar essa canção de todo o teu coração hoje? Você consegue se desligar de tudo que está acontecendo lá fora, da conta que você tem que pagar? Você consegue? Nesse momento? Abre o teu coração. Graças. Graças a Ti. Você crê nisso? baixinho, pelos cravos.
Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e coração,
me deu perdão, restaurou minha verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Verdadeiramente Ele nos mostrou o caráter do Pai. Ele nos mostrou a justiça do Pai. Ele nos mostrou o amor do Pai. Ele se aproximou de nós. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se alguém aqui estiver cansado, sobrecarregado, pelo jugo da lei, pelo fardo da lei, pela pressão do dia a dia, Ele está dizendo: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele não é um Deus tirano, Ele é manso e humilde. Ele veio a nós. Ele chamou pessoas como eu e você, pessoas que têm seus defeitos, pessoas imperfeitas, mas que por sua graça será plenamente transformado quando Ele retornar. Ele já está fazendo algo glorioso em nós. Oh, porque Ele não ficou na cruz. Oh, Ele venceu, Ele venceu. O túmulo está vazio. E se nele nós cremos, nós também fomos ressuscitados com Ele pela fé. E no grande dia seremos ressuscitados de maneira plena. Oh, 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 oh. Digno é o Senhor.
Digno é o Senhor.
Oh, oh.
Sempre te adorar,
eu levo-me
ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus
Aleluias! Glória a Deus! Aleluias!
Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus,
não dá vontade de ir embora não, viu?
Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus,
vamos honrá-lo.
Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, eternidade, príncipe da paz, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome,
aleluia,
Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade.
Diga assim, ó,
poderoso, poderoso, poderoso és.
Vamos terminar cantando isso.
Poderoso, poderoso, poderoso és, tu és, tu és. Poderoso, poderoso, poderoso és, tu és poderoso, poderoso. Poderoso és.
Aleluia. Ele está conosco. Glória a Deus. Nós estamos finalizando esse momento aqui, mas você vai para casa adorando o Senhor Jesus. Você vai chegar em casa adorando o Senhor Jesus. E vai passar esta semana adorando o Senhor Jesus. Honrando o Senhor Jesus. Aleluias. Mas eu quero lembrar os irmãos que no sábado haverá doação de sangue aqui. Você que quer estar participando desse ato de amor, vai estar tudo preparado aqui. A irmã Vanessa, lá atrás, ó, levanta a mão aí. Tem que se cadastrar, fazer a inscrição. A irmã vai estar aqui fazendo. É, procure a Vanessa, eu acredito que vocês conhecem. E que tenhamos uma semana gloriosa, debaixo da graça do Senhor Jesus. Como amados de Deus, filhos amados de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agir com as consolações do Espírito Santo. Aleluias. Estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Digam todos amém, amém. Tu és poderoso, 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 poderoso és, poderoso. Nosso Deus, quem é como nosso Deus?